Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, em 2 Timóteo. 2 Timóteo 2, de 11 a 13. Diz assim a palavra de Deus: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Irmãos, a expressão fiel é esta palavra, ou digna é esta palavra, palavra digna e merecedora de confiança, aparece algumas vezes no Novo Testamento, especialmente, especificamente nas palavras dadas a Timóteo. Então, palavra de confiança. Os irmãos sabem que Paulo estava vivendo uma hora difícil, uma hora de prisão, e também Timóteo vivia uma hora difícil, hora de muita provação, hora de muita instabilidade. Primeiro, porque a saúde de Timóteo estava um pouco abalada, e acredita-se, meus irmãos, que Timóteo era um rapaz ainda, era o pastor da igreja de Éfeso, mas ele tinha na sua personalidade algum traço, como traço de timidez, alguma situação assim. Então, a sua personalidade era uma personalidade que não era assim tão aguerrida, mas ao mesmo tempo ele vivia uma situação de vida desafiadora. Você sabe que com a gente também é assim. Nós temos as nossas dificuldades de personalidade, de temperamento, de jeito de ser. Nós temos as nossas fraquezas. Alguns de nós, irmãos, são muito tímidos. E às vezes temos dificuldade até de fazer uma pergunta em público. Mas a vida, em determinados momentos, apresenta um desafio que a pessoa tem que vencer isso. Outra pessoa tem um pouco de dificuldade na área emocional e se abate facilmente com qualquer palavra. Tem gente que, se receber uma crítica, aí é que a pessoa fica mais aguerrida ainda. Há pessoas que são assim, é do temperamento. Se ela recebe uma crítica e alguém diz assim: esse negócio seu não vai dar certo. Em vez daquilo abater, a pessoa pensa assim: agora é que vai. Eu vou mostrar que vai. É da personalidade. Mas outras pessoas, se escutarem assim: esse negócio seu não vai dar certo, não tem como dar certo, a pessoa, aquilo abate a pessoa, e aí ela: não vou continuar com isso não, porque isso não vai dar certo. Só que em determinados momentos da vida, independente da fraqueza da pessoa, o momento chama para que ela vença aquilo. Timóteo estava passando por isso, irmãos. Por quê? Porque, independentemente, nós não conhecemos muito da personalidade dele, mas o fato é que o momento que ele vivia era um momento desafiador. Paulo está preso, um ambiente de perseguição, ele muito novo, e você sabe que para quem é novo a gente tem que dar um desconto, tem um desconto. Uma pessoa madura, ela não encara as coisas como uma pessoa ainda sem experiência. A pessoa sem experiência, não é possível cobrar dela o que se cobra de um adulto. Isso em quase qualquer área da vida. Então ele, jovem, naquele momento, sem o apóstolo Paulo, vivendo os problemas lá com a sua igreja, e os problemas, meus irmãos, ligados à política da época. Por quê? Porque os imperadores às vezes desencadeavam perseguições, e agora Paulo está preso. Então Paulo está querendo dar uma encorajada em Timóteo. E sabe uma coisa que nos encoraja na vida? É saber das verdades de Deus, que são eternas. aquilo que a Bíblia ensina sobre determinado fato. Como eu já citei aqui, uma frase do saudoso pastor Ari Veloso que dizia assim: nada melhor para um momento de provação do que uma boa doutrina. A doutrina é o ensino, é aquilo que a palavra de Deus diz. Então, no momento de dificuldade, o que vale não são nossas emoções, irmãos, que as nossas emoções, elas nos traem. Então você hoje, por exemplo, pode estar aqui empolgado porque você acha que a igreja deve valorizar mais a terceira idade, aí você viu o grupo aqui, isso te empolga, ou porque você viu uma netinha participando aqui, uma filha, aí aquilo te empolgou, tocou na sua emoção, e você chegou à conclusão assim: não, a gente tem que ficar firme na igreja mesmo, tem que ficar firme na igreja, olha que coisa bonita, mamãe está lá naquele coral, e minha filha está aqui dançando no balé, a melhor coisa que tem é ficar na igreja mesmo. Só que aí vem os problemas da vida, passou a emoção da hora do culto, aí você já está com a maior dificuldade depois, porque as emoções não nos sustentam. O que nos sustenta, o que nos mantém de pé, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então Paulo agora, nessa hora, ele levanta aqui uma doutrina, um ensino da Bíblia, para fortalecer Timóteo. Primeira coisa, digno de confiança é essa palavra: se nós morremos com ele também nós viveremos. Então, Timóteo, você está passando dificuldades? Lembre-se, se você morrer com Cristo você vai viver. Isso é uma doutrina da Bíblia. Isso não é uma promessa de coisa material. Ó, Timóteo, fica firme aí que Deus está... A bênção está chegando na sua porta. Olha, Timóteo, não fraqueja não. Aquilo que você está esperando, seu carro novo, ó, logo, logo esse sorteio do consórcio vai acontecer. Você vai ser sorteado. Ó, Timóteo, fica firme aí, rapaz. Seu passeio na Disney já está garantido. Tem nada disso. Tem nada disso. Timóteo. Fica firme aí que a sua esposa vai receber um bônus lá no trabalho dela, hein? Não é isso que sustenta a vida da gente. Porque o bônus vem, daqui a pouco você gasta ele todo, o passeio lá na Disney é 3, 4, 5 dias, 10 dias, depois você volta para a realidade. O que sustenta a alma é o quê? Timóteo, se você morrer com Cristo você vai viver. O que é morrer com Cristo? Irmãos, João, no capítulo 12, eu vou pedir a ajuda do pastor Natan. João 12, 24, tem uma palavra tão interessante sobre morrer. João 12, 24, o pastor Natan, que está ali perto do pezinho da escada, se puder chegar um pouquinho para frente, pastor, o senhor vai ser o nosso arauto aqui, porque tem os arautos do rei. Daqui a pouco o irmão começa até a cantar em quarteto. O irmão pode ler alto João 12, 34? 24. Olha aqui, se o grão de trigo, Jesus está falando dele mesmo, tá? Sobre esse negócio de morrer. Ele disse: se o grão de trigo, ele é o grão de trigo, se não cair no chão e não morrer, o que que acontece? Fica ele só ali, fica só o grão de trigo. Ele tem que morrer para dar fruto. Ele tem que deixar de ser grão de trigo ali, ele se transforma em outra coisa, ele morre e dá outra coisa. Dá um outro resultado, aí dá fruto. Senão fica ele só. Na sua vida e na minha vida também é a mesma coisa. O fruto acontece na sua vida se tiver morte. Morte. A morte do eu. O eu. A morte do velho homem, do homem natural. Você sabe que na Bíblia, meus irmãos, é muito importante nós sabermos lidar com a nossa natureza humana, com a nossa carne, com a tendência da carne, com aquilo que a carne quer, aquilo que a nossa natureza humana deseja, com os nossos desejos e com o prazer. Então alguém pode perguntar assim, não, ou alguém pode dizer, não, para a gente ser feliz a gente tem que fazer o que está com vontade de fazer. Não, irmãos, nós somos felizes quando nós morremos. É quando nós morremos, não é quando você faz aquilo que você está com vontade de fazer. Esse negócio da vontade de fazer é muito enganoso, porque nós sentimos vontade de fazer cada coisa horrorosa. Por exemplo, você já deve ter sentido vontade de dar um soco na cara de alguém e não deu. E se você tivesse dado, qual teria sido o resultado? Irmãos, eu fui fazer uma visita aqui, num hospital aqui do Rio, para uma pessoa de nossa igreja. E quando eu cheguei lá, aí eu sabia que não estava na hora da visita. Mas eu não podia ir na hora da visita. Quando eu me abordei lá e falei que iria fazer a visita, a pessoa recepcionista me disse, só com autorização lá do departamento tal lá. É no hospital da Polícia Militar aqui, no Estácio. Eu cheguei lá para falar com o policial responsável e disse, não, porque eu gostaria de fazer uma visita, só na hora da visita mesmo. A pessoa não, é porque a educação faz parte também, né, da coisa. Então, não espera a gente nem falar. Eu falei, não, eu sei que não está na hora da visita. Mas é porque eu não posso, irmãos, veja que eu não cheguei falando, ah, eu sou pastor. Eu disse, é porque eu não posso, eu estou tentando evitar falar isso durante a conversa. Então eu disse, é porque eu não posso vir num outro horário. E eu vim a pedido da família. Eu não vou demorar. Família aqui não manda não, porque aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí vamos terceiro passo então, se não adiantou. Aí eu disse assim, olha só, é que eu sou pastor e venho em visita religiosa. Não importa, o senhor está numa instituição militar. Aí, quer dizer, você está lidando com uma pessoa despreparada, você entendeu? Mas vamos lá então. Eu sei, meu irmão, eu sei, mas eu não estou faltando ao respeito, mas é, o senhor sabe que a Constituição garante. Irmãos, aí agora é diferente, a Constituição que garante. Vai lá e fala com o comandante que a Constituição garante e entra lá, ué. Fala com o comandante, o senhor chega lá e fala com ele. A Constituição garante e entra. Interessante é que a expressão na Constituição é assistência religiosa em instituição civil e militar. Nem eu lembrava que tinha a frase militar lá. Nem eu lembrava. Eu percebi, não tem jeito, aqui não tem, aqui não dá. Aqui não dá. Você imagina você ser abordado por um cidadão desse na rua, você estando meio errado. Porque você estando certo é tratado desse jeito. Então, irmãos, eu fiquei com vontade de fazer o que na hora? Dar os meus golpes de jiu-jitsu. Eu vou imobilizar esse cidadão aqui agora. Vou mostrar para ele onde é que eu fui criado. Ele está pensando que eu nunca fui pastor em Belfor Roxo, pastor Natan. Não conhece a nossa área de criação. Que eu acabei de me criar mesmo, foi ali em Belfor Roxo. Aí, se eu estou com o pastor Natan, aquele rapaz não saía de lá tranquilo, não. Mas o fato, irmãos, é que na hora você tem a vontade, mas você tem que dominar a carne, não tem? Ah, me deu uma vontade, deu vontade, mas deu juízo também, deu juízo. Então você tem que dizer para a sua carne assim, para aquilo que você está com vontade de fazer, não, isso não, eu estou com vontade, mas não vai dar não, não pode isso. Então o morrer, alguém pode dizer, não, você tem que alimentar, você tem que fazer o que quer, não é, irmãos, a Bíblia manda mortificar a carne. Uma das questões, irmãos, ligadas a jejum, que ajuda a nossa vida, é que o jejum faz com que você ponha freio na sua carne, ponha freio na sua natureza, naquilo que você quer. Ajuda a desenvolver o domínio próprio. E quando você está numa corrente assim, numa maratona desse tipo, de jejum e tudo, as questões ligadas à carne, elas ficam, parece que todas elas mais freadas. Então, o morrer, se você morrer, agora, Romanos capítulo 6, Romanos 6, pastor Natan, de 1 a 4, é um texto muito importante a respeito dessa palavra, de morrer. O que que é isso? Morrer, Romanos capítulo 6, de 1 a 4, Romanos 6, de 1 a 4, pode ler, pastor.
Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova.
É porque é isso que Jesus tem para nós. Jesus tem para nós o seguinte: Jesus tem a morte, mas ele tem a vida nova. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ou seja, aquela vida e a vida que eu vou viver agora, e a vida que eu vou viver agora, é para um motivo bem maior que o meu. É para um motivo, é uma razão de existir maior do que aquela anterior. Ou seja, morreu, foi sepultado, por isso que o batismo simboliza. E o ato do batismo por imersão simboliza isso. Foi batizado, sepultado e nasceu para uma vida nova. Porque o Evangelho, Jesus faz isso conosco. Talvez você esteja enfrentando grandes dificuldades para se firmar no Senhor, se firmar na igreja, se firmar. Quem sabe tem alguma coisinha ainda do homem velho que ainda precisa ser sufocado. Ou você colocou o homem velho, você ainda não se converteu totalmente, entendeu? Você está ali, a sua natureza, ela está no CTI, mas você faz questão de botá-la com aparelhos ainda vivendo, e você não deixa ela morrer de jeito nenhum. Quando é que isso acontece? Quando você recebe um chamado de Deus, o Senhor fala ao seu coração, você reconhece que precisa entregar a sua vida a Cristo, você reconhece que tem que ter uma mudança, você até começa a ir na igreja, começa a frequentar os cultos, você está gostando, mas conserva na sua vida algo de pecaminoso que você sempre teve. Então o velho homem ainda não morreu, o velho homem ainda não morreu, a sua vida não está totalmente rendida, não rendeu totalmente, você ainda cultiva algo. Agora você tem que ser sepultado com ele no batismo, porque, meus irmãos, uma vez sepultado, aí morre, é aquela entrega total. E é interessante que a gente tem que escolher, irmãos. Alguém pode dizer: mas eu vou morrer? Ah, meu pai, como é que eu vou morrer? Eu não quero morrer, eu quero é viver. Só que quem não morre com Cristo, já está morto em outro sentido. Porque Efésios capítulo 2 vai dizer que, estando nós mortos nos delitos e pecados. Ou seja, quem não morre com Cristo, para ganhar uma nova vida que Cristo tem, na verdade essa pessoa acha que está viva. Mas essa vida que ela tem, que é a vida sem a transformação do Espírito, na verdade essa vida não é vida, é uma morte. Porque a Bíblia diz que está morto nos seus delitos e pecados. Não tem reação para Deus. É como se tivesse está totalmente entregue. Então Paulo vai dizer, se morremos com ele também viveremos. Pastor Natan, 1 João capítulo 3, verso 14. 1 João capítulo 3, verso 14. Primeiro João
3:14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos.
É interessante que uma das maneiras de mostrar que a pessoa é nascida de novo é que passa a amar crente. Engraçado isso. Olha aqui, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos quem?
Nossos
irmãos. Uma das maneiras, uma das provas de que a pessoa é regenerada é que é amar os irmãos. Passa a amar crente. Você está num ambiente como esse aqui, se você não é uma pessoa regenerada, você olha para todo mundo, parece que todo mundo é meio doido. Turma de gente tapada ali, dando dinheiro para pastor. Assim que as pessoas pensam. Ela não entende nada do que acontece numa igreja. A própria presença do crente às vezes não lhe faz bem, mas quando você já passou da morte para a vida, uma das coisas que ocorre na vida de quem teve essa experiência, é que ama os irmãos, gosta dos irmãos, ama os irmãos. Então Paulo diz, se morremos com ele também viveremos. Então morreu com Cristo, vive com Cristo. Paulo está dizendo para Timóteo, com todas as dificuldades que você está passando, você morra para você, porque a vida de Jesus vai estar na sua vida e você vai viver verdadeiramente. Então nessa sua dificuldade, nessa sua luta, nessa sua tribulação, nesse problema que é maior do que você, morra, não faça as coisas com a sua pegada humana, não resolva os seus problemas com a sua força natural. Você sabe que as armas da nossa milícia não são carnais, então pegue tudo que é da carne e deixa morrer, porque você morrendo, Cristo vai atuar em você e a vida de Cristo vai acontecer na sua vida, e você não está mais debaixo do poder da força humana, mas da força do Espírito. Você não vai ficar tentando subir por esse penhasco à luz da sua experiência, à luz da sua técnica, da sua inteligência, dos seus recursos. Não, eu vou te pegar e vou te subir por esse penhasco e você vai chegar lá em cima. Mas você tem que morrer, porque enquanto você ficar se movimentando aí, tentando você mesmo subir, você atrapalha. Irmãos, eu ouvi uma história de uma pequena ovelha que havia caído num buraco, e o pai estava com o filho, e viram aquela ovelha lá naquele buraco. O pai pega o menino e vai embora para casa e deixa a ovelha lá. O menino com pena da ovelha, e a ovelha lá embaixo espantada, e era um buraco muito grande. Quando chega no finalzinho do dia, o pai volta e com o menino e olha a ovelha, ela ainda está lá arisca, espantada. A noite inteira ele deixou a ovelha lá, voltou com o menino para casa, deixou a ovelha lá. Quando chegou pela manhã cedo, pega o menino e volta lá. A ovelha ferida havia sangrado um pouco e estava quase morta lá embaixo. O pai então pega uma corda, amarra de um jeito lá que ele sabia fazer, pede o menino para ficar só observando, desce, pega a ovelha e coloca a ovelha numa determinada posição, muito perigoso aquilo que ele iria fazer, podia cair lá ele, a ovelha, tudo. E ele então começa a subir com a ovelha. Quando chega em cima, ele começa a tratar da ovelha, leva para casa e tudo, e chama o filho e diz assim, Deus é assim conosco. Às vezes na vida, Deus quer nos resgatar, mas nós estamos muito ariscos. Nós estamos muito cheios de energias ainda. E se nós formos receber a intervenção naquela hora, nós vamos reagir. Eu só peguei a ovelha quando eu sabia que ela estava totalmente entregue, que ela não tinha reação. Na vida da gente, irmãos, Deus quer trabalhar, mas nós precisamos morrer, porque senão aquela vida começa a sacudir de um lado para o outro e começa a atrapalhar a própria obra de Deus nas nossas vidas. Então Paulo está dizendo, se você morrer com Cristo, aí você vai viver com Ele. Irmãos, não tem nada melhor do que a vida com Cristo. A vida com Cristo, porque a vida com Cristo é a vida abundante. É interessante como no Evangelho de João, há alguns momentos que aparece a expressão plenamente, alegria seja plena, alegria seja completa, alegria, a paz, tudo isso no Evangelho de João é quando Cristo de fato está no controle da vida. Então, você morreu com Cristo, vai viver com Ele. E aqui também, irmãos, aí vamos para o verso 12. Se perseveramos com Ele também, o que vai acontecer? Reinaremos. Então, Timóteo, você persevere aí. Você persevere. Sabe por quê, Timóteo? Porque tem muita gente que só fica olhando para esta vida aqui. Não pensa na vida eterna, Timóteo. Você persevere aqui. Porque se você perseverar aqui, você vai reinar. Reinar. Eu às vezes ouço falar sobre reinar em vida. Reinar em vida. E o reinar em vida, eu escuto às vezes a pessoa dizer, não, porque eu estou reinando em vida, ou porque o crente pode reinar em vida. Irmãos, o nosso reino, o reino que Deus vai nos dar, ele não pode ser comparado com reinar em vida aqui, não é igual tomar sorvete gostoso, não. Comer o melhor dessa terra, é a ideia de reinar aqui mesmo. Algumas pessoas ficam meio desesperançadas com relação ao futuro, de que Jesus não voltou, que essa história da volta de Cristo, ou nosso encontro com Ele no céu, que isso está demorando, e a pessoa quer transformar a terra num céu aqui mesmo. Isso é um esforço humano de apressar o reino de Deus. E aí começa a confundir, pensar que comer melancia, porque melancia é gostosa, está reinando em vida. Porque comer coisa gostosa, porque desfrutar de carro bom, já é o reinar em vida. E o reino de Deus não é deste mundo. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Nós precisamos pensar mais na vida eterna. Nós precisamos pensar mais que nós vamos estar com o Senhor no céu. Que toda lágrima estará enxugada. Que toda dor estará curada, que todos os problemas estarão removidos, que todo pecado será derrotado, que o diabo já está, segundo o Evangelho de João, o inimigo já está condenado, e que nós teremos uma vida absolutamente perfeita e plena no céu com o Senhor. Irmãos, nós os crentes acreditamos que nós vamos morrer e vamos para o céu. É para o céu que nós vamos. Ah não, vou ficar vagando por aí. Olha que situação complicada, ficar voando por aí. É complicado, irmãos. É uma coisa difícil pensar em morrer e ficar voando aí. Sabe por quê? Veja só. O camarada morre. Fica circulando aqui na atmosfera. E fica vendo os problemas da sua família, sofrendo tudo, acompanhando tudo. Irmãos, é uma condenação para a pessoa. Você quer ver o pessoal no seu sepultamento? Você está afim de estar ali, pertinho, vendo? Você só vai passar raiva, não vai ter um motivo de alegria. Você só vai passar raiva. Você vai ficar triste quando vê alguém triste. Vai ficar com a raiva danada de ver que a pessoa, o outro não está triste. Como é que pode, meu pai? Eu acabei de morrer aqui, o outro já está falando de combinar e sair daqui, almoçar ali no restaurante juntos. Já estão morrendo de rir, contando piada, nem saíram aqui do sepultamento ainda. O pessoal da família que não vê há muito tempo fala, a gente tem que marcar, mas a gente tem, a gente só encontra nesses momentos, rapaz, vão lá em casa, foi bom te ver aqui, já esqueceram do camarada que morreu e você está lá. Gente, era para esse povo ir embora para casa agora, não conseguir nem comer. Era para esse povo ir para casa agora, não conseguir nem beber água. Era para estar todo mundo triste com a situação, eu estou aqui, ó. E eles estão aí normalmente. Chega na Avenida Brasil, Avenida Brasil com o mesmo movimento. A vida continua igual, rapaz. Hoje era para ser feriado nacional. Está todo mundo comendo, bebendo, fazendo um churrasco. Olha aquele pessoal lá. E você olha para os outros que estão tristes aqui. Que tristeza. Aí Paulo vai dizer assim, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo. O ladrão que reconheceu Jesus como Senhor na cruz, Jesus olhou para ele e disse assim, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Aí tem gente que quer complicar o parangolé, separa céu de paraíso, de não sei o quê. Meu irmão, onde Jesus está é céu. Onde Jesus está é paraíso. Onde Jesus está é perfeito. Onde Jesus está não falta nada para nós. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, se nós morremos, viveremos, e se perseverarmos com ele, se nós perseverarmos, e com ele também reinaremos, reinar. Então, irmãos, o que é o reinar? É o desfrutar do reino de Deus. Nós vamos estar em absoluta alegria. Agora, persevera. Apocalipse vai dizer incessantemente para perseverar até o fim. Apocalipse 3, 21, pastor.
Apocalipse 3:21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono.
Então, quem vencer vai sentar onde? No trono. Ah, pastor, como é que é isso? Tanta gente salva e vai ficar todo mundo amontoado no trono? Meu irmão, pergunta para Jesus, ele é que falou que vai ser assim. Sei lá, Jesus está lá, é um cadeirão bem grandão, aquela crentareia toda amontoada em cima do outro, sei lá. Eu sei que nós estaremos no trono ali, ó. Não é? Tem pergunta que não tem jeito de responder. Se perseverarmos com ele também reinaremos. Agora, se o negamos, diz o texto no verso 12, se o negamos, ele também nos negará. Olha que coisa terrível. Se eu nego Jesus, Jesus também vai me negar. Pastor Natan, Mateus 10:33. Mateus 10:33. Se o negamos, ele também nos negará. Mateus 10:33.
Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus.
Quer dizer, aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. O que é esse negar aqui, irmãos? Vamos entender isso aqui. Pedro negou Jesus? Negou ou não negou? Sim. Negou quantas vezes?
Três
vezes. Será que é esse negar aqui? Será que, por exemplo, chega uma pessoa, como muitos dos nossos irmãos já morreram assim, chega uma pessoa e diz assim, confessa a Cristo ou não confessa? E coloca o revólver na cabeça da pessoa. Aí a pessoa naquele momento diz assim, não confesso não. Aí A pessoa que ameaçava disse, então está livre, vou embora. Será que essa pessoa negou, entre aspas, a Cristo agora, ela perdeu a salvação? Claro que não! Claro que não! Pedro perdeu a salvação? Claro que não! Não é isso não, irmãos. A pessoa deve lutar para confessar a Cristo? Deve. É uma honra confessar a Cristo? É. Mas não está se tratando aqui de um momento de fraqueza. Não está se tratando aqui de um momento de fraqueza, não. Ou confesso, nega Cristo ou mata seu filho? Muitos cristãos dizem, não nego. E aí o filho foi morto. Mas e se acontecer, como aconteceu muitas vezes, nega Cristo ou mata seu filho? Não, eu nego. Aí não matou. Já aconteceu isso muitas vezes na história do cristianismo. Será que a pessoa que negou aqui porque o filho perdeu a salvação? Não, aquilo ali é um momento de fraqueza. Deus não trata a gente assim, irmão. Ah, negou? Então agora pá! Não. Não, Deus não trata. Irmãos, Deus é nosso Pai. Deus não trata a gente assim, não. Ele nos ajuda na nossa fraqueza e etc. Tudo. É claro que é uma honra, como eu disse, o confessar a Cristo. Aqui é o negar a Cristo de modo permanente. Quem nega a Cristo, eu não quero Cristo, eu não quero Cristo, eu não quero Cristo. Então a Bíblia diz que Jesus vai dizer, eu o nego também. Esse não é meu. Esse não é meu, diante do Pai. Agora você imagina, nós diante de Deus. Porque nós, a Bíblia diz que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então diante do Senhor nosso Deus, nós estamos. Aí vem a fiel testemunha e verdadeira, que é Jesus. Jesus é chamado na Bíblia de fiel testemunha e verdadeira. Verdadeira testemunha. Aí vem Jesus para testemunhar a nosso respeito. Aí Jesus olha para você e diz assim para o Pai, não nego, é meu. E irmãos, aí arrebentou a boca do balão. Aí você sai pulando de alegria lá na frente do trono, abraçando Jesus, se rendendo lá na frente do Pai, e aquela alegria toda, e os anjos aplaudindo. Agora chega o 7-1 no céu. E quer resolver tudo na conversa. Entendeu? Porque uma vez uma pessoa falou comigo, não, pastor, se eu chegar lá no céu, eu vou falar com São Pedro, vou dar um jeito. Ó, quando ele olhar pro lado, eu, ó, tô dentro. Tá bom. Ele tá achando que tá indo num baile funk, num negócio assim. Tô dentro. Não, tá dentro não. O negócio não tem uma escapadinha, né, de São Pedro na porta. Isso é coisa da sua cabeça. Isso é coisa da sua cabeça, São Pedro na porta, porque tem a chave do céu, não sei o quê. Olha, preste atenção. Compareceu diante do Pai, do trono de Deus. Aí, porque chegou lá, meu irmão, o cara não quer sair, não. Porque quem quer sair? Aí diz assim, e aí? Está ali a fiel testemunha. Não dá nem para falar nada, irmãos. Não dá nem para falar nada. Aí se a pessoa disser, não, eu nego, eu o nego. E, então a Bíblia diz, se o negamos, ele também nos negará. Agora o verso 13, se somos infiéis, ele, que versículo bonito, hein? Se nós somos infiéis, o que que Deus faz? Permanece fiel. Por que que Deus permanece fiel? Ele não pode deixar de ser ele. Ele é ele daquele jeito. Ele nunca mente. Ele nunca deixa de ser amor. Quando a Bíblia diz, quando o Senhor apareceu para Moisés, na sarça, e aí, qual é o seu nome? Eu sou. O ser de Deus. Deus é. Então aqui, quando diz assim, se somos infiéis, o que que é ser infiel? Ser infiel aqui também, irmãos, está ligado a essa infidelidade permanente. Não é a pessoa que erra uma vez. Agora, e se a pessoa errar uma vez, Deus erra com ela? Não. Na vida, preste atenção, dois tipos de infidelidade com Deus. A infidelidade é momentânea. Momentânea, preste atenção. Deu um troço na sua cabeça. Você embirutou. Sabe o que é embirutar? Você já embirutou? Por que você está falando que não sabe o que é? Deu um negócio assim. Aquelas coisas ruins que vêm, deu lugar a Satanás, não perdeu meio juízo direito das coisas, começou a ouvir muita gente, acreditar na muita gente, Satanás veio com aquela ofertazinha, você iludiu. É a infidelidade momentânea, a pessoa ficou um período assim, deu aquele blackout. A pessoa é infiel, Deus fica infiel com ela? Não, não fica não. Deus continua fiel. Deus olha e diz assim, é meu filho, está sem juízo, mas eu vou dar um banho de juízo aqui. Aí na hora do banho de juízo é que é um pouco complicado. Por quê? Porque pode chamar e falar assim, vem aqui. Aí é igual quando a gente era pequeno, que os pais controlavam a gente por controle remoto. Porque já houve um tempo que os pais controlavam por controle remoto. Não precisava ir lá arrancar do lugar não, falava, e tinha um outro tipo de controle que era pelo olhar, olhava, aí a criança tinha que vir, e eu me lembro uma vez, que eu saí de dentro de casa pisando duro assim, eu sempre fui bravo né, aí saí de dentro de casa pisando duro, e a minha mãe falou, volta aqui, aí eu não voltei naquela hora, e fui andando para longe, aí ela não saiu do lugar, porque os pais não precisavam sair do lugar não, que mundo esquisito que era aquele né, mudou tanto, os pais não precisavam nem sair do lugar, aí a minha mãe falou comigo assim, venha aqui, aí a pessoa faz o quê? Não sei o que, venha aqui, de vez em quando tinha uma palavra assim, se você não vier, vai ser o quê? Eles estudaram todos na mesma escola, tá vendo? Os nossos pais fizeram toda a mesma faculdade de psicologia, era a mesma faculdade, leram os mesmos livros de psicologia, todo mundo era doutor em psicologia naquele tempo, todo mundo dominava todas as técnicas, aí você fazia o quê? Tá ruim, mas tem que ir. Tchum. Outro dia lá no condomínio eu escutei a mãe falando: 1, 2, fulano, 3, 4. Irmão, chegou no 17, parece. E o menino já tá dando volta lá embaixo. Por fim, coitada, ela estava tão desmoralizada que ela estava com vergonha de todo mundo, que ela parou de contar, eu pensei, ela tinha que ter parado no 4. Mas ela ainda continuou contando. Se você é infiel, o que que Deus faz? Venha aqui. Por que que Deus fala, venha aqui? Porque ele permanece fiel. Porque se ele não fosse fiel, ele diz assim, deixa ser bicho solto, ó. Deixa se virar. E a pior coisa que pode acontecer na vida da gente, é Deus nos deixar por conta de nós mesmos. Se Deus nos largar por conta de nós mesmos, aí acontece aquilo que diz em Romanos, que Deus os entregou aos seus próprios desejos. Coisa triste. Agora você vai experimentar o que o gambá experimenta. O gambá é um bichinho esquisito. Ele vem de noite e come os pintinhos, come os ovos das galinhas. Ele está sempre aprontando. E o dono da propriedade não dá para ficar a noite inteira vigiando o gambá. Ele pega uma vasilha, enche de cachaça e coloca a vasilha bem assim exposta. O gambá vem, sente o cheiro e começa a beber a cachaça. Por isso é que fala que fulano de tal está bêbado igual o gambá. Porque ele fica bêbado mesmo. Ele bebe até ficar tonto. Ele sai trocando as perninhas assim, puf, e cai. Aí a pessoa vem, pega ele e mata. É por isso que é bêbado igual um gambá. Se Deus pegar a gente e deixar assim, ah, você quer, você gosta de cachaça? Você gosta disso? Vou colocar aqui, fique à vontade. Mas Deus não faz isso, quem faz isso é Satanás. Deus permanece fiel. Você tentando fugir e o Senhor assim, ó, igual aquela, segurando a vara, o peixe pegou, o peixe está lá lutando, aí Deus, o peixe está lutando, daqui a pouco Deus é tão fiel que está na mão de Deus. Se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Agora, e se a pessoa é infiel em outro sentido? Ela nega peremptoriamente a Cristo. Ela não quer, ela rejeita a Cristo. Ele permanece fiel. Fiel à sua palavra. Para condenar. João, capítulo 3, verso 19, pastor Natan. João 3, 19. João 3,19.
Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más.
Pastor Natan, no verso 18 diz o quê?
Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus.
Então preste atenção, a pessoa não crê, ela é infiel. É essa infidelidade deliberada, não quero. Ele permanece fiel. Fiel como? Cumprindo a sua palavra. Porque aí a pessoa já está condenada. Irmãos, agora a coisa mais bacana que tem, é que na nossa vida, você pode passar por momentos difíceis, mas se você negar você mesmo, morrer em Cristo, a vida de Cristo acontece na sua vida. Nós olhamos para frente, esse mundo tão desajustado. Tem gente que tem muita, a gente tem que ter esperança na vida. Esperança é importante, mas não ilusão. Esperança nós temos, mas não ilusão. Esse mundo nunca vai ser assim um mar de rosas. Pode melhorar a educação. A Alemanha é uma nação educada. Educada. Aí aparece uma pessoa educada na Alemanha e sai dando tiro nos outros. A educação resolve tudo? Não, a educação é uma bênção. É uma beleza. A educação é joia, mas não resolve tudo. Os problemas dos grandes países, os problemas nos outros países. E aí todo mundo quer sair do Brasil. Ontem eu escutei uma mulher dizendo, se eu pudesse, eu saía desse país. Todo mundo quer sair do Brasil. Irmãos, tem lugar no mundo que a situação aqui está muito pior. Nós aqui estamos com a Dilminha ou com o Temer? Tem lugar que está com a Ahmadinejá. O outro com Kim Hong Kong Chong Chong. O pessoal lá da Coreia do Norte, lá, não sei nem o nome do... O Kim Honk, 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 Honk lá. Você vai para a China, é outra situação. Vai para os países árabes. Irmãos, eu brinquei quarta-feira aqui. Os nossos aqui são bichinhos de estimação. Os cunha da vida, que vivem em igreja aí pedindo voto. Os pessoal sem temor a Deus. Falta de temor a Deus, irmãos. Os nossos aqui são bichinhos de estimação, perto do que alguns países do mundo estão vivendo aí. A Venezuela, o povo atravessando para a Colômbia para comprar comida. Irmãos, a nossa esperança mesmo, para parar de sofrer, é só no céu. A Igreja Universal faz um grande trabalho de libertação. Faz um grande trabalho de libertação. Tem muita gente que ficou livre do diabo por trabalho na Universal do Reino de Deus, aí do Macedo. Eles têm os defeitos deles lá, coisa que a gente não concorda, mas vamos reconhecer. Vamos reconhecer. Se a pessoa estiver endemoniada mesmo, se for em certas igrejas, vamos chamar o bombeiro. Vai na Universal, eles tratam o negócio com seriedade lá para tirar o bicho. Agora presta atenção. Lá tem às vezes uma placa assim, pare de sofrer. Não tem como. Porque Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. O sofrer é da vida e nós precisamos olhar mais também para a eternidade e a promessa de Deus e a fidelidade de Deus. Vamos ficar em pé. Senhor Deus e Pai, agradecemos pela Tua fidelidade nas nossas vidas, pela vida do Senhor em nós. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito esteja convosco, hoje e sempre. Amém e amém.